Começa agora, programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência, aqui, na Cultura 930.
Salve, salve, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal, junto de Diogo da Silva, Hey Man, e Diego Torres, o Marujo. Nós apresentamos o programa Vamos à Luta, sua fagulha semanal antifascista e anticapitalista em prol das liberdades e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui na mais livre de todas, estamos nos 930 kHz AM, estamos também em todas as plataformas da rede mundial de computadores WWW, World Wide Web, e vários streamings, e todas essas parafernalhas do mundo pós-moderno, ou desse mundo de pós-verdade, que no fundo só tem pauta medieval. E uma dessas paradas é a que eu vou entrar no programa. Queria pedir desculpa primeiro para os nossos ouvintes, a gente chegou 10 minutos atrasado, porque foi um sucesso o programa anterior que teve aqui, o Trajano na Paz. Então eles acabaram ficando um pouco mais e a gente entende isso completamente. E a gente entende também porque, me perdoem, porque o nosso convidado do dia, infelizmente, teve que cancelar. Veja só, a gente ia trazer o nosso grande amigo, o companheiro Roberto Baggio, né? Vocês estavam esperando aí, por exemplo, o pessoal que viu pela internet, nossos anúncios, viu que ia estar aqui o Baggio. Mas o Baggio, ele está em viagem e ele pediu inúmeras desculpas e a gente adiou esse programa, vai ser numa próxima data. Mas a gente vai falar sobre o tema do MST, que é um tema muito importante. Tem muita discussão rolando dentro disso aí. Então, como ele não veio, a gente também atrasou, a gente não ficou assim tão puto. Mas se ele tivesse vindo, a gente teria ficar puto, e claro. Enfim, rapaziada, o que eu quero dizer pra vocês é que vão fazer a CPI do dia 8 de janeiro. Veja só, presta bem atenção agora. A política de hoje em dia, a política da comunicação feita hoje em dia, ela visa se abraçar ou se apegar a todo custo sobre quem manda na narrativa. A política é sempre mandada por quem manda na narrativa. Então são dois elementos: militância organizada mais mandar na narrativa faz com que você esteja despontando dentro do espectro eleitoral. Acontece que a direita, a extrema direita, ela se apropriou desse meio de fazer a narrativa através da disseminação violenta, torturante, metralhadoramente gigantesca e assombrada de mandar notícia por WhatsApp, né? Por Telegram, por mensagens rápidas. Inclusive, a gente sabe que foi das mensagens rápidas que o pessoal da Lava Jato caiu. Vocês lembram muito bem da Vaza Jato, do Intercept. Se não, esses playboys estavam dando a carta. Mas eles ainda não estão mal. Mas segura que eu não quero falar dessa playboyzada agora. Quero falar dessa playboyzada daqui a pouco. Seu Sérgio Moro, senador da República, Deltan Dallagnol, deputado federal, duas pessoas a quem não tenho o mínimo respeito. Respeito os seus votos, respeito o seu cargo, respeito os eleitores, todos, absolutamente todos, que votaram e escolheram, porque isso é uma democracia e cada um tem que votar em quem quiser. Agora, eles eu não respeito. Ah, mas eles são senadores, mas são ex-juízes. São dois medíocres, são dois pessoas que usam de empáfia, de cinismo, de hipocrisia e principalmente de demagogia. Se a gente é demagogo. Mas a gente já vai falar deles. Vou voltar aqui ao assunto. Então olha só, pessoal. Os caras alimentaram a narrativa sempre, proporcionando primeiro pela Lava Jato, que o PT é um partido de bandido. A esquerda e o comunismo são torturantes, são ditadores, são ruins, comem criancinhas. É aquela, é aquela sopa de letrinha, moçada. É o básico do básico, é o macaco assassino. É o mais baixo da ralé. É aquela farofa de assunto. Não tem nenhuma fonte, nenhum argumento, nenhum nada. Mas aí no meio desse processo tem a turma dos limpinhos, que é a galera que é capitalista, que é liberal, que é não sei o que, nós somos bons, nós somos legais, mas exploramos a mão de obra, né? Aquilo que chama-se de mais-valia dentro da teoria marxista. A gente explora a escassez das coisas, por isso a gente arrebenta com o meio ambiente, arrebenta com os recursos naturais, extrapola e extorque ao máximo todas as chances de sobrevivência na Terra. Discrimina absolutamente todos aqueles que não dão lucro, ou aquelas, né, sejam indígenas, sejam deficientes, sejam pessoas que não fazem parte daqueles dos melhores robôs. E os melhores robôs são os heterossexuais, brancos, masculinos, cis, né? Esses são, não é que eles gostam mais disso aí, é porque eles são os melhores produtos para trabalho. O capitalismo é o grande inimigo. Então, veja, toda essa galera da extrema direita que se apropria dessa forma de fazer política, de disseminação em massa, com fake news, ninguém está fazendo PL da mentira. Ninguém vai acabar com a mentira. Mentira é muito salutar em vários aspectos, né? Por exemplo, o patinho feio, as fábulas de, né, infantis, é uma forma de mentira. Mas é uma mentira que visa alguma coisa. Quando você mente para proporcionar um bem para alguém, que tem uma coisa de surpresa, tem essas coisas. Agora, quando a mentira é caluniosa, quando ela visa se dar bem, obter vantagem sua, para si, ou para denegrir o outro, isso é deplorável, isso é detestável, isso é horrível. Então, esse pessoal se alimentou disso e se alimentou sempre dessa confusão, desse circuito de afetos feitos sempre para manter o povo no estágio de medo e de tensão. Então, por favor, eu quero só que vocês deem uma olhada nessa fala do nosso ministro da Justiça, Flávio Dino. Escuta aí.
5 corporações globais conseguem exercer uma dominação tão extraordinária que ela não é sequer notada, a não ser quando nós pesquisamos algum produto de consumo. E assim acontece com a manipulação de subjetividades em todas as escalas. Se fosse apenas nos hábitos de consumo, já seria grave, porque o consumismo já escraviza. Mas há algo subjacente maior nisto tudo, maior do que o doutor Procurador-Geral do Trabalho falou sobre o lucro. É um lucro sujo, antiético. Além de tudo, o que está em questão é o controle do pensamento político da sociedade. Mas como se junta? Qual é o cimento desta gente extremista, autoritária? Manipulação de afetos na sua dimensão do ódio. Isso é um clássico, minha gente, da literatura política. Como que o nazifascismo amalgamou, colmatou, alavancou milhões? Ódio aos judeus, ódio aos comunistas, ódio aos gays, ódio às pessoas com deficiência. Os nazifascismos são assim. E é por isso que as plataformas ditas Big Techs precisam naturalizar o absurdo para fazer com que trafegue essa manipulação de ódios sem que ninguém perceba.
Então é isso aí, pessoal. É através dessa manipulação, desse ter que jogar nas quatro linhas, senão não vou respeitar decisão do senhor Alexandre de Moraes. É isso. Fomenta, estimula, proporciona no povo uma questão de tensão, de ódio. Isso é amalgamado, isso demora muito tempo. Isso é por conta dos meios e dos veículos de comunicações naturais. Diferente do programa Vamos à Luta, nós não fazemos parte disso, nós estamos do outro lado, diametralmente opostos a esses caras. E estamos rasgando aqui, cara. Tá duro, tá difícil, mas estamos aqui, de cabeça erguida, fazendo e lutando pela nossa ideologia, para a gente saber de que lado da história a história vai nos contar e a gente vai estar presente. Então, olha só, essa galera conseguiu fazer uma CPI, uma CPMI, ou seja, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. É que nem um inquérito de um boletim de ocorrência que é feito dentro de uma delegacia, só que é feito
dentro de um Congresso Nacional que vão ser todos eles partícipes para inquirir, para sanear, para coletar provas, para que haja um relatório sobre tudo isso, né? E que esteja um revisor para dizer se aquilo foi crime, quais são os crimes, onde é que vão ser imputados, e posteriormente virá isso uma ação penal. Isso é uma relação de investigação. Então a investigação começaram com eles. Por que eles começaram? O que eles queriam? Sendo que o 8 de janeiro foi claramente e obviamente um ato manipulado, proposto, planejado. Aquela raça do quartel. Alô, você que estava no quartel. Alô, seu desesperado, seu desgraçado, seu inútil, seu gado. Alô, você que estava transformando o Brasil, que estava salvando e saudando ETs. Você, seu burro, seu burro, você não vai ter chance dentro dessa máquina de moer gente que é a extrema-direita. Mas, mesmo assim, a gente sabe que você é manipulado e você é vítima nesse processo. Não veio de você, foi o que colocaram em você. É por isso que atenua muito, muito, em mais de 90%, a sua pena. Porque essa galera fez tudo para acontecer. Só que parece que vai virar o jogo. Porque a galera da esquerda agora, vamos investigar, então vamos investigar. Então vamos ser. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas se isso é bom ou ruim para o país, que tinha que votar arcabouço fiscal, que são os limites de crédito dado para as relações e para as políticas públicas, das quais as essenciais, segurança, educação e saúde, tem que ficar fora. Porque senão não vai ter dinheiro para nada, não vai melhorar a vida. E a gente só melhora a vida com dinheiro no bolso. Estou mentindo ou eu não estou mentindo? Senhoras e senhores, desculpe desse meu grande prelúdio com vocês, Diogo da Silva Dumba. Seja bem-vindo ao Vamos à Luta.
Salve, salve, ouvintes do Vamos à Luta. Queria falar, Magal, que disso tudo que você falou aí, são dois fatores aí que estão. Tem dois acontecimentos, né, que a gente pode citar. Um deles é a CPMI, que você está dizendo do golpe, né, do dia 8. De janeiro, e tem a PL das fake news também, que é outra coisa de interesse que vem de encontro à tua fala. Hoje eu vi um argumento interessante até no Meteoro, que é o seguinte, né? Beleza, o país precisa de outras pautas para seguir, né? Principalmente na questão econômica aí, que está todo mundo na expectativa e que é o que impacta na vida do brasileiro. Mas pensando bem, assim, realmente, o Álvaro Borba, ele tem razão quando ele diz: pô, mas invadiram o Palácio do Planalto, invadiram tudo e ninguém vai investigar o que aconteceu, ninguém vai falar nada, vamos deixar barato isso aí, vai passar ao largo. Não é possível, não é possível. Ah, mas daí a gente não
quer... Cadê a seriedade,
né? A gente não quer entrar em atrito. Olha aí o que os caras fazem.
Cadê o princípio da moralidade do artigo 37, entendeu, da Constituição? Que palhaçada é essa?
Não dá pra deixar passar barato. Acho que isso aí até foi uma reviravolta aí do destino que veio a nosso favor. Essa é a verdade. Porque essa narrativa que querem passar agora, que querem dar o ponto de virada, né? Agora o governo foi conivente com o que aconteceu. Pô, por favor, né? Não é possível que alguém a essa altura do campeonato acredite numa coisa dessa, entendeu? É só ver os vídeos, é só ver as redes sociais, tá tudo gravado. Não é nem fake news nada, porque acho que nessa questão aí é o seguinte: quem botou grana?
Quem
botou grana?
Quem financiou, né?
Quem divulgou? Quem botou lá? Quem chamou? Quem contratou o ônibus? Quem? É isso. Vai ser pego por aí, não é nem fake news nada, porque fake news, como é que vão prender a tua tia, minha avó? Quem que vai fazer? Daí fica, não é isso. Ah, vamos chamar a mulher de não sei quem. Não, 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 não. Vamos chamar quem pagou. Vamos chamar quem chamou, quem alugou, quem tem um nome lá no contrato, quem que alugou o ônibus, né? Quem botou a cara lá? A grande ironia, que é o cara que sugeriu essa CPMI, É o cara que postou, que fez chamada pra ir lá no dia 8.
Que impulsionou, eu chamou.
Eu faço questão de não saber o nome desse sujeito, desse deputado. Faço questão, porque é um ser abjeto. É um ser abjeto. Inclusive, ele não vai poder presidir a sessão, porque geralmente quem propõe tem uma... tem um papel de protagonismo dentro da, da CPI, CPMIs, e ele não vai ter, sabe por quê? Porque ele é um dos investigados. Como que isso vai estar contra nós? Entendeu? Então, eu acho muito importante que isso aconteça mesmo, porque, cara, isso aí é uma praga, e isso é uma praga que está pelo Brasil inteiro, que está disseminada, inclusive aqui na nossa Assembleia Legislativa, né? Que tem aí um cidadão aí que se diz, né? Que se diz um cara acima do bem e do mal, né? Porque ele parece um cara perfeito, nas palavras dele, né? Mas é um cidadão que faz tudo isso aí. E daí, sabe o que acontece? Quando eles são pegos, o que, que eles falam? Que eles estão sob efeito de remédios. Que eles estão sobre a lua.
Essa é de matar, meu irmão.
Eles estão sobre a lua nova.
Esse é de matar.
É a lua nova.
Tava doidão, tava chapado de fumou morfina. Caramba.
Cheirou maconha e fumou cocaína.
Isso. É exatamente isso. Esse é o tapa na cara. Esse é o cuspo na cara da população. O presidente da República, ex-presidente, graças a Deus. Graças ao bom Deus.
Graças ao bom Deus, nada. Graças ao voto de todo mundo que batalhou e conquistou o voto e abriu as mentes das pessoas. Graças a você que isso está acontecendo.
Graças a você que lutou, que fez acampamento, que morou no negócio, que foi atrás, que fez programa de rádio, que foi pedir voto na perifa, que está do lado do povo, que sabe de que lado que é o certo pra se viver, qual a escolha que você vai ter, porque isso aqui é todo mundo pro buraco, irmão, a questão é de saber de que jeito que você vai, qual que é a dignidade que você vai ter. Mas tudo bem, esse cara que foi ex-presidente da República, 28 anos de Congresso Nacional, a família inteira botou todos os filhos. Você acha que o Carluxo tem as qualidades? A qualidade dele é ser filho do Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, o Eduardo Baneninha.
04, tá em Camboriú
04,
agora.
04, aquele cara lá que tá das armas ou dos dinheiro. Hein? Botou todo mundo, botou mulher, botou ex-mulher, trouxe joia, andou com cocaína no avião. Esse cara falou diante da Polícia Federal, depois de ter fugido mais de 3 meses no Brasil, ele volta e fala que estava sob efeito de remédio. Hein? Não é um tapa na tua cara? Não é um tapa na tua cara? Você não se sente assim? Cadê teu poder de indignação, hein? Cadê teu poder de indignação? Que barbaridade! Um ex-presidente da República me faz uma coisa dessa. Esse homem tem que ser... Aliás, que dia é hoje mesmo? Hoje é um dia simbólico.
Hoje em dia, há 77 anos atrás, teve gente 77 que...
77 é peru, hein, pessoal?
Que ficou de ponta cabeça.
Hoje, há 77 anos atrás, Benito Mussolini, o ídolo maior dessa gentalha, dessa canalhada, desses caras que tem que lavar a boca para falar do PT e dos demais partidos, essa gente, há 77 anos atrás, 77 é peru, lembrando, para você que gosta de fazer uma fezinha, seu Benito Mussolini, que era o chefe dos fascistas, o jornalista que alçou o cargo de primeiro-ministro, chanceler da Itália, que colocou a Itália na Segunda Guerra, que destroçou o país diante dessa sua raça de empoderamento por trás desse patriotismo, essa coisa é pra otário, mano. Quem se defende através do patriotismo, patriota todo mundo é, todo mundo tem que amar seu país, trabalhar, tem que amar sua casa, sua economia, sua família. Agora, esse negócio de ficar brindando, isso é coisa de canalha. A gente fez isso. Há 77 anos atrás, seu Benito Mussolini era pendurado de cabeça para baixo em praça pública. Então, família Bolsonaro, hashtag fica a dica, 77 anos,
É aquele ditado, Magal. Passarinho que anda com um morcego acorda de ponta cabeça.
Isso. Urubu de noite pra mim é frango, exatamente. Eu preciso falar uma coisa pra vocês aqui, antes da gente sair pro intervalo, que já tá na hora. Que é uma coisa maravilhosa que aconteceu no Congresso Nacional, é por isso que a Gleisi Hoffmann me representa. Coisa mais linda, cara, do mundo. Foi o seguinte: Congresso, todo mundo votando se vai ter ou se não vai ter CPMI, bananinha. Eduardo Bolsonaro, deputado federal, bananinha, chega e começa a falar em público que é porque é quadrilha, porque o PT, porque é ladrão, porque é isso, porque é aquilo. Fala um monte de porcaria, um monte de besteira. Na hora, Gleisi Hoffmann fez isso aqui.
Presidente. Com a palavra pela ordem.
Obrigada, um minuto.
Deputada Gleisi.
Não posso ouvir o que esse deputado acabou de falar sem questioná-lo. Primeiro, ele que lave a boca para falar do PT. Quadrilha é a família dele, que tem que explicar as joias que vieram do exterior. Aliás, que ontem a primeira-dama estava com mais um pacote. O pai dele fez o segundo depoimento hoje, porque está sendo investigado como mentor dos atos que eles estão fazendo para dar o golpe. Vocês perderam a eleição, aceitem que dói menos, façam uma discussão política e não continuem nessa baixaria.
É isso aí, com essas palavras de Gleisi Hoffmann, a gente vai parar o primeiro bloco do Giro de Notícias. Vamos à luta, 28 de abril de 2023, dia esse que nunca mais vai voltar. Fica por aí, mano.
Você está no Vamos à Luta, política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.